Fantasma do comunismo, urna falsa, acusação de fraude por correio, declaração de vitória antes da hora. A desinformação, marca de muitas eleições pelo mundo, tá forte nos Estados Unidos. Depois da expressão fake news ter virado estrela do pleito que levou Donald Trump à Casa Branca em 2016, não seria diferente em 2020. Eu sou Antônio Mami e esse aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui hoje com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quarta-feira, 4 de novembro de 2020. Todo mundo de olho nas apurações da eleição presidencial nos Estados Unidos. Uma apuração que ainda está em curso, sem resultado final. Mas hoje de manhã, todo mundo se deparou com essa declaração aqui.
This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election.
Você está ouvindo aí o presidente americano Donald Trump num discurso que ele fez na Casa Branca às 2h30 da manhã no horário de Washington, 4h30 no horário de Brasília. Com as apurações ainda em andamento e com ele atrás do democrata Joe Biden nos colégios eleitorais onde a contagem já tinha sido concluída, o Trump se autoproclamou vencedor da eleição. Disse que ganhou a disputa e que ia acionar a Suprema Corte para interferir na eleição e interromper a contagem de votos imediatamente. O pleito, segundo ele, seria uma grande fraude.
Há meses, o Trump vem falando que a eleição presidencial de 2020 ia ser uma fraude, um complô. Ele começou com essa conversa depois que governos estaduais e lideranças democratas começaram a estimular o voto por correio, numa forma de evitar aglomerações nas zonas eleitorais em meio à pandemia de Covid-19. Covid-19, que é uma doença que já matou mais de 232 mil pessoas nos Estados Unidos. Desde então, o Trump andou difundindo a versão de que os seus rivais estariam instigando os eleitores a votar por correio para atrasar a apuração e aumentar a chance de fraude na contagem. Ele faz isso sem oferecer qualquer prova de que essas alegações seriam verdade.
A votação por correio antecipada antes do dia das eleições é uma prática comum nos Estados Unidos e tem acontecido sem interferências ao longo das últimas décadas. A quantidade de votos postais com algum tipo de irregularidade é historicamente irrisória. Em 2020, por causa da pandemia, houve um recorde histórico de votação antecipada. Foram 101 milhões de votos antes de 3 de novembro, a data oficial do pleito. 65 milhões deles foram mandados por correio. E tanto as pesquisas como os resultados agora mostram que há uma preferência desse eleitorado que votou antes pelo Joe Biden.
Bom, no momento que a gente gravou esse episódio, ainda tinha voto para contar. E mais importante, tinha bastante voto por correio para contar. E nesse cenário, as probabilidades se voltam contra o Trump. O presidente cantou vitórias de madrugada porque ainda tinha voto postal para ser contabilizado. Sem eles, naquele momento, ele sairia ganhador. Mas a questão é que ele disse também que vai acionar a Suprema Corte. Ele indica assim que pode judicializar o resultado da eleição em caso de derrota. E, mais relevante para o tema do Durma aqui de hoje, ele não apresentou nenhuma evidência da fraude colossal que ele diz que está acontecendo. É uma forma de agir que tem dado o tom da eleição americana de 2020.
A campanha presidencial nos Estados Unidos tem sido marcada por muita desinformação, principalmente sobre o voto por correio. Mas esse não é o único tipo de manipulação. Na Califórnia, por exemplo, o Partido Republicano, o partido de Trump, admitiu ter instalado urnas falsas nas ruas para as pessoas depositarem seus votos antecipados sem perceber, e assim para esses votos deixarem de ser contados. O partido disse que só tiraria as urnas falsas do lugar se a justiça obrigasse, o que não aconteceu.
A convenção republicana, que oficializou a candidatura do Trump em agosto, foi também outro festival de desinformação. Na época, o país estava muito inflamado pelos protestos antirracistas contra a violência policial, e o presidente americano passou a campanha toda vendendo um discurso de lei e ordem. Na convenção, ele vendeu que a vitória do Biden semearia o caos pelo país, e que, mais que isso, o democrata seria uma ameaça socialista aos Estados Unidos. Bom, o Biden é moderado, um membro tradicional do Partido Democrata, e está à direita de outro candidato do partido com quem ele disputou as primárias, o Bernie Sanders, que é um social-democrata. De socialista, o Joe Biden não tem nada. Não fala em abolir propriedade privada, não é contra a economia de mercado. Mas o discurso contra o socialismo tem bastante apelo junto ao eleitorado latino que migrou para os Estados Unidos de Cuba ou da Venezuela. Na Flórida, agora em 2020, esses eleitores foram importantes para dar vitória ao Trump.
Além da eleição presidencial, alguns estados estão elegendo seus congressistas, seus deputados e senadores. E nesse cenário, uma deputada eleita no estado da Geórgia chamou atenção. O nome dela é Marjorie Taylor Greene e ela é do Partido Republicano. Ela começou a ganhar notoriedade anos atrás difundindo uma teoria da conspiração chamada QAnon. Os adeptos dessa teoria seguem os preceitos de um agente anônimo chamado pela letra Q, ou Q em inglês. Esse perfil surgiu nos submundos da internet em 2017, dizendo que os Estados Unidos era vítima de um complô de um governo paralelo, um chamado Estado Profundo, composto pelo establishment político dos Estados Unidos e por celebridades de Hollywood, numa aliança defensora do satanismo e da pedofilia. Essa teoria conspiratória diz que só Donald Trump seria capaz de combater essa aliança maligna.
Na eleição americana de 2016, houve uma notícia falsa que você talvez vá se lembrar. Uma história que dizia que a rival do Trump, a Hillary Clinton, comandava uma rede de pedofilia numa pizzaria nos Estados Unidos. Essa teoria da conspiração é considerada uma espécie de pedra fundamental do QAnon. Na eleição de 2016, mentiras como essa poluíram muito o ambiente eleitoral nos Estados Unidos. Mentiras sobre canibalismo, estupro, tortura, tráfico de crianças, todas envolvendo a Hillary Clinton. Histórias desse tipo seguem sendo atribuídas ao tal Estado Profundo.
Autoridades da inteligência americana, como o FBI, identificaram interferência estrangeira naquelas eleições de 2016, por meio da manipulação de usuários nas redes sociais. Notícias falsas foram impulsionadas por agentes da Rússia, Irã e China, a grande maioria delas alvejando a candidata do Partido Democrata, a Hillary Clinton.
O Maurício Moura, que é professor da Universidade de Washington e presidente do Instituto de Pesquisa Ideia Big Data, escreveu um artigo interessante hoje, quarta-feira, para o jornal Estado de São Paulo, Estadão. Ele diz nesse artigo que a possibilidade das pessoas repassarem uma notícia falsa é muito maior do que repassarem uma notícia verdadeira. É uma média aí de 70% maior, segundo dados do MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Em 2016, a principal plataforma de desinformação foi o Facebook. E em 2020, segundo o professor Maurício Moura, se multiplicaram as redes por onde as mentiras se espalharam com mais intensidade. Pelo Instagram, pelo TikTok, pelo YouTube e por serviços de mensagens de texto.
Em contrapartida, as grandes empresas de tecnologia estão muito pressionadas a tirar conteúdos falsos do ar, algo que não aconteceu em 2016. E assim, o Twitter e o Facebook acabaram limitando o alcance ou mesmo bloqueando publicações do próprio presidente Donald Trump nessa eleição. Durante a campanha, uma outra situação também levantou bastante discussão, quando as duas plataformas restringiram o alcance de uma reportagem do New York Post. Uma reportagem de qualidade jornalística bastante duvidosa, que expunha situações constrangedoras e lançava suspeitas de tráfico de influência contra o filho do Joe Biden.
A disseminação de informações falsas sobre a eleição americana de 2020 não ficou restrita aos Estados Unidos. Aqui no Brasil, os chamados bolsonaristas raiz passaram os últimos dias disseminando uma série de mentiras sobre o Biden. Parte desses militantes, inclusive, são alvos de inquéritos no Supremo Tribunal Federal. O Biden foi acusado, entre outras coisas, de ser pedófilo, anticristão e de planejar invadir a Amazônia.
É muito difícil medir o quanto se traduz em votos o uso de teorias da conspiração e informações falsas. Mas os números das redes sociais dão uma ideia do alcance dessas mentiras. Uma pesquisa divulgada pela BBC em julho mostrou que a quantidade de grupos ligados ao QAnon no Facebook tinha crescido 7 vezes desde o início da pandemia do novo coronavírus, que durava 4 meses naquela altura. É que os adeptos dessa teoria não dão pitaco só em eleição, são também antivacina, negacionistas do novo coronavírus. Com uma narrativa simples, esse tipo de informação acaba ganhando apelo em momentos de incerteza e insegurança.
Incerteza que vem marcando o cenário na eleição americana agora, com promessa de judicialização e pedido de recontagem de votos. Essas medidas drásticas vêm acompanhadas de uma avalanche de notícias falsas, grande parte delas sob a hashtag StopTheSteal ou Parem o Roubo. Fotos de urnas danificadas, acusações de cédulas falsas pró-Biden e outras mentiras disseminadas por ilustres anônimos da internet. Mas também disseminadas pela pessoa que se ouviu aí no começo do programa, o atual presidente em exercício nos Estados Unidos, que questiona a lisura da eleição sempre que tem oportunidade, nunca apresentando evidências.
Agora o comentário do repórter especial João Paulo Charlot no segundo dia de apuração nos Estados Unidos.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. O risco de que a eleição americana vá parar na justiça, como você ouviu na primeira parte do programa, parece que é mesmo algo inevitável a essa altura. Trump vem dizendo há semanas que pretende resolver a disputa com Biden na Suprema Corte. Mas agora, conforme a apuração avança, essa promessa ou essa ameaça vai se tornando cada vez mais concreta. Ela vai tomando forma. O presidente americano diz que vai pedir a recontagem de votos em Wisconsin, onde Biden foi vencedor por uma margem muito estreita. Além disso, Trump deve judicializar a contagem dos votos que foram enviados por correio, que são votos que podem favorecer o candidato democrata. Tem antecedente para isso. Olha, no ano 2000, a contagem de votos no estado da Flórida foi parar na Suprema Corte, que acabou decidindo pela vitória do republicano George W. Bush contra o democrata Al Gore. Mas a diferença do que acontece agora, lá no ano 2000, existia uma dúvida sobre o preenchimento correto de cédulas de apuração manual. Dessa vez, agora, não tem nada parecido. Se essa contestação judicial prometida pelo Trump acontecer, pode haver um atraso na definição de quem é o vencedor. Formalmente, a definição deveria ocorrer até o dia 14 de dezembro, que é quando os delegados que compõem o colégio eleitoral proclamam os votos, de acordo com os resultados já sacramentados, em seus estados de origem. É aí que acaba a disputa oficialmente. O problema é que a judicialização prometida por Trump pode impedir que isso aconteça. No pior dos cenários, caberia aos novos membros da Câmara e do Senado, que tomariam posse em 3 de janeiro, determinar o novo presidente e o novo vice em 6 de janeiro. O que poderia resultar até mesmo num presidente republicano com uma vice-democrata. Olha, tudo isso faz parte de um cenário muito remoto. É alguma coisa que só ocorreu 3 vezes na história dos Estados Unidos e todas elas no século XIX. O mais factível mesmo é que, se a causa de Trump chegar ao Supremo, os 9 juízes tomem uma decisão rápida, como fizeram no ano 2000 na Flórida, alegando que o cronograma precisa ser respeitado e que alguém precisa assumir o governo em janeiro de 2021. É até difícil falar em normalidade e em cenários mais prováveis num contexto em que o presidente dos Estados Unidos testa esses limites o tempo todo. A eleição americana de 2020 parece ser mesmo uma prova de fogo para tudo aquilo que a gente costumava considerar como razoável e normal até então.
O Charlot escreveu 2 textos hoje sobre as eleições que já estão no Nexo, nexojornal.com.br.
Enquanto todo mundo estava acompanhando a eleição americana, um processo envolvendo uma figura importante da República aqui no Brasil andou. Ontem, terça-feira, o Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro informou que apresentou denúncia contra o senador Flávio Bolsonaro pelo esquema das rachadinhas, que aconteceu durante o período em que ele foi deputado estadual no Rio. Além dele, o seu ex-assessor Fabrício Queiroz e outras pessoas foram denunciadas. Quem vai falar sobre esse processo envolvendo o filho do presidente Jair Bolsonaro é o Guilherme Henrique. Guilherme, quais são as acusações específicas contra o Flávio?
Bom, na nota divulgada pelo Ministério Público do Rio, Flávio Bolsonaro, Queiroz e os 15 denunciados são enquadrados nos crimes de organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro e apropriação indébita. Segundo o jornal Globo, a denúncia tem cerca de 300 páginas. Nela, Flávio é apontado como líder da organização e Queiroz como operador do esquema que recebia parte dos salários dos funcionários do gabinete de Flávio na Assembleia Legislativa do Rio. A denúncia foi apresentada pela Subprocuradoria-Geral de Justiça de Assuntos Criminais e Direitos Humanos do Ministério Público ao órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio, sob relatoria do desembargador Milton Fernandes. É importante lembrar que existem recursos no Supremo Tribunal Federal para que o caso saia da segunda instância, onde está hoje, e volte para a primeira instância, aí sob análise do juiz Flávio Itabaiana. Esses recursos do Ministério Público do Rio. Em nota, a defesa do Flávio Bolsonaro diz que a denúncia não se sustenta porque está desprovida de qualquer indício de prova. A defesa do Queiroz diz que tomou conhecimento da denúncia, mas ainda não teve acesso ao seu conteúdo formal e que só a partir daí vai definir uma estratégia de defesa para o policial militar aposentado. Bom, para lembrar do que se trata o caso da rachadinha, as investigações começaram em 2018, a partir de relatórios financeiros do COAF, que identificaram movimentações atípicas na conta do Queiroz, e também a alta incidência de saques e depósitos em dinheiro em espécie. A suspeita é de que os assessores fantasmas transferiam parte dos salários para o Queiroz, que depois os repassava para o Flávio. A partir daí, o Ministério Público passou a vasculhar as contas de Queiroz, Flávio e outros assessores que trabalharam no gabinete do 01, filho primogênito do presidente Jair Bolsonaro. Eles descobriram que o senador utilizava o dinheiro em espécie para negociar imóveis, comprar uma loja de chocolate, por exemplo, e também para quitar despesas pessoais. Bom, o Queiroz já foi preso em junho, mas acabou solto no mês seguinte pelo Superior Tribunal de Justiça, em decisão também confirmada pelo Supremo. Ele aguarda as investigações em prisão domiciliar.
Bom, a denúncia está aí, foi apresentada pelo Ministério Público. E agora, qual que é o caminho do processo na Justiça?
Apresentada a denúncia, a defesa do Flávio Bolsonaro é notificada. Ele vai receber uma cópia dessa denúncia e o despacho do desembargador Milton Fernandes, que é o relator do caso no órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A denúncia feita pelo Ministério Público do Rio será analisada pelo desembargador relator. Ele é o primeiro a proferir o voto ao analisar o caso. Aí, então, os outros 23 desembargadores votam sobre rejeitar ou receber a denúncia. Isso ainda não tem data para acontecer. A denúncia pode ser rejeitada pelo colegiado. Se isso acontecer, o Ministério Público pode recorrer da decisão. Se o Tribunal de Justiça do Rio receber a denúncia, Flávio Bolsonaro se torna réu. A partir daí, ele poderá ser condenado ou absolvido pelos crimes apresentados na denúncia feita pelo Ministério Público do Rio. Se for condenado, ainda poderá recorrer a instâncias superiores.
Valeu, Guilherme. O texto dele você confere amanhã no Nexo.
A desinformação e as apurações nas eleições americanas. A denúncia contra Flávio Bolsonaro pelo esquema das rachadinhas. Enquanto isso, a gente dorme com essa.
Com roteiro de Antônio Mami, produção de Letícia Arcoverde, participações de João Paulo Charlot e Guilherme Henrique e edição de áudio de Maurício Abad, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã!